É só dizer as notícias e estamos a andar.
Ok.
Então, sejam bem-vindos ao suplementar, não me afetarem que vamos estar a discutir a recente onda de notícias acerca do mundo de cinema que tem aparecido, nomeadamente com anúncios da Marvel e da DC. Mas primeiro vamos começar com uma coisa um bocadinho mais menor, que é a notícia seguinte, que é... Aparentemente a Scarlett Johansson foi oferecida o papel principal numa adaptação cinematográfica de Ghost in the Shell. Para quem não sabe, é o papel da Major Kutsunagi, que é basicamente um robô, mas só que tem a alma de uma pessoa e trabalha para uma agência do governo chamada Secção 9 de Inteligência Japonesa. E pronto.
E também só para notar que isto é um anime, também que é baseado no manga, que é, em termos de cyberpunk, é do melhor.
É,
um dos melhores, sem dúvida.
Dentro da ficção científica é talvez o melhor argumento a favor do transhumanismo que alguma vez vi na nossa ficção. Isso é extremamente raro.
Uhum.
Mas, bom, o manga é excelente. Anime é excelente. Tanto o filme original como a série. E a personagem é uma das mais icónicas que existe na ficção japonesa. E querem dá-lo à Black Widow, para variar. Ora
Por
bem.
Isso...
É assim, não existe nada de mal com a Scarlett Johansson a interpretar o papel. Agora, pronto, isto é que é a minha opinião acerca do assunto. Isto é uma propriedade que é japonesa. Vamos estar a ter que transmitir isso para uma audiência, pronto, ocidental. Falta de uma melhor expressão. Naturalmente vamos ter que pôr isto dentro do governo americano, porque pronto, são os americanos a fazer este filme. A Secção 9 vai ser uma divisão do CIA ou a DDSA ou algo do género. Agora, a minha opinião é, tudo bem que podem ter esse setting num ambiente mais ocidental. Agora, sempre foi da minha opinião que deviam sempre manter Major alguém de origem asiática. Que eu acho que ao menos deviam manter isso. De forma não só a dar diversidade, mas também a tentar manter a personagem em si. Nem que seja uma alusão visual ao source material. E depois, segundo, eu acho que é chato estar outra vez pôr a Scarlett Johansson, porque ela está basicamente a fazer typecasting para este tipo de papéis, impedindo de dar oportunidade a outros personagens. Nomeadamente, atrizes de ascendência asiática, na minha preferência. Não precisa ser de ascendência asiática. Tipo, pronto, outras atrizes em geral para assumir este tipo de papéis. E eu acho isso um bocadinho negativo, na minha opinião. O que é que vocês acham?
Eu acho que ela. Acho que não é uma escolha muito óbvia para desempenhar o papel da protagonista principal da história. Porque, opa, eu acho que não faz muito sentido. Por mais filmes de porrada que ela tenha feito, não é? Ela fez Black Widow, nos Avengers.
Widow é basicamente uma proto-major, de certa forma. Tipo,
e também, ela participou naquele novo filme Lucy.
Yeah.
Também. Eu não sei. Eu até sinceramente espero que, se eles fizerem o filme, seja fiel às origens do manga.
Não vai.
Pois.
Eu tenho 90% de certeza que aquele filme vai ser uma crítica contra a NSA e contra o facto que e contra a robotização.
Pois.
Ou o que eu te digo, vai ser exatamente isso. E vamos chatear imenso porque o mundo de Ghost in the Shell basicamente é estar a mudar para um corpo robô só te ajuda no teu trabalho se estiveres a fazer o tipo de cenas que eles fazem. Pronto, mas Ricardo, o que é que tu achas então desta notícia?
É assim, sinceramente eu concordo um bocado. Eu acho que Scarlett Johansson está a começar a ser muito overused.
Pois. É mais por causa mesmo porque do facto que ela já fez este papel várias vezes que é o problema, não é?
Exato.
Acho que é o que nós concordamos aqui. É assim, eu pessoalmente eu quero ver uma atriz japonesa. Espera um bocado, deixem-me ver o nome dela, Rinko Kikuchi, que é a atriz que interpretou o papel da companheira do protagonista do Pacific Rim. Eu acho que é...
Diz qual é.
Como? O que é que estás
a dizer? Já estou a ver quem é a atriz.
Pois, eu acho que essa aqui era a escolha perfeita, na minha opinião.
Acho que ela conseguia fazer o papel, sem dúvida.
Não, exato. Conseguia, mas também é aquela cena, tipo, é o que eu disse, tipo, tudo bem que vão ter que mudar isto para um setting mais ocidental, mas acho que deviam manter a Major uma personagem de ascendência asiática, e ela é a escolha perfeita para isso.
Pois, mas eu sinceramente espero que eles não façam uma adaptação.
Eu acho que é positivo eles fazerem esta adaptação. Agora, o mal disto é que nós sabemos que vão fazer um bocado. Pronto, whitewashing, eu não gosto muito dessa palavra, mas tipo, eu vou pontualmente estar, vou fazê-los todas de ascendência europeia, americana, tudo bem. Isso não é exatamente o problema. Agora, o meu problema é que, sabendo qual é a mentalidade ocidental perante temas de robótica, transhumanismo, de cibernética e essas coisas, nós, e tipo, universalmente é muito negativa. Enquanto que o Ghost in the Shell, tipo, tem uma atitude muito mais positiva perante estes temas, tipo, representa que existem os seus males, mas tipo, também admite, quer dizer, esta gente que faz da vida ser espiões, ou então ser polícias, ser militares, ter corpos robóticos é uma excelente vantagem para a sua profissão e que torna a sua visão não tão perigosa e são mais capazes. E também dá outras oportunidades à vida das pessoas, porque mostram que muitas vezes a cibernética é utilizada para medicina e para outras coisas. Não sei. O Ghost in the Shell tem um equilíbrio de bom e mau que é muito mais realista e eu acho positivo para aqueles que gostam deste tipo de temas do que exatamente aquilo que vês na maioria dos filmes, que é basicamente robôs são maus. Ponto.
É um bocado.
Pois. Mas tipo, eu acho que isso é positivo, estarem a continuar a fazer adaptações de anime. Tipo, isso é sempre bom. Isto juntamente com o Death Note, agora que a Warner Bros. Vai fazer, também acho que isso é bom.
Bem, o que é?
Já, a Warner Bros. Vai fazer uma adaptação de Death Note com o Spider-Man.
What?
Peraí,
estamos antes
do Garfield. Já, o Andrew Garfield vai ser o Light Yagami, ou versão ocidental do Light Yagami, que hoje não é uma grande.
Usar connosco, certo?
Não é uma má escolha, tipo. Porque isto é um conceito que se traduz bem para outros settings. Tipo, o facto de isto passar-se no Japão não é tão importante para a história. É mais importante no facto que, no início, o facto de ele estar no Japão e fazer as coisas no Japão, isso é que permite o L de deduzir que o Kira é um japonês. Mas, tipo, tirando. Podes fazer o mesmo em qualquer outra região geográfica, o raciocínio que ele fez. Por isso, isso não é um problema assim tão grande.
Mas o facto de haver uma adaptação feita pela Warner Brothers do Death Note.
Sim, isso já é de há muito tempo. Isso é há muito tempo. Acho que foi com o sucesso do Edge of Tomorrow que deu essa vida a adaptações de anime.
O filme com o Tom Cruise, não é?
Não, mas pensei uma coisa. O Death Note, a premissa é um estudante que tem um Death Note e ele, de repente, resolve.
Torna-se num justiceiro, não é?
Exato, um justiceiro, como quem diz. Tipo. Isso é um tema que não é assim para ali além do que é que já vimos em muitos filmes, por isso não é um problema assim tão grande, sinceramente. Agora, o que me chateia é que a razão pela qual ele resolve fazer o que faz é por causa de vingança para a irmã. Eu não acho isso uma boa modificação da sua origem. Porque, tipo, lembra-se que a origem dela faz, tipo, ele pega no coisa e devido ao que ele acha que é a superioridade intelectual, que ele deve fazer isso. Eu acho que, tipo, isto corta o elemento da arrogância que eventualmente resulta na sua queda,
Exatamente.
que está no decorrer da história. Tipo, já não é tanto. Tipo, cada vez que ele vai fazer matar, é tipo, há a justificação, ele sempre quer ter essa vingança pela irmã. ao passo que antigamente ele matava, mas tipo, é mais. Não é porque ele estava. Ele estava a cumprir um propósito de justiça, mas tipo, tirando o facto que ele tem uma definição de bom e mal que está de acordo com o que a população em geral acha que também é, tipo, não lhe dá essa autoridade. Eu não sei, eu acho retirá-lo da história com esse tipo de origem, mas também.
Eu, sinceramente, estão aqueles, na minha opinião, estão aqueles casos que não se deve mexer na fórmula. Porque, opa, não faz sentido.
Não, mas tipo, consegues adaptar facilmente Death Note. Agora, o Ghost in the Shell é que eu tenho as minhas dúvidas que vai ser tão bom como o filme, ou então sequer estar a mostrar o universo do filme da mesma forma. Mas eu posso estar errado, não sabemos.
Oh, malta, desculpem lá, a pensar. Ou seja, eles adaptaram o filme Edge of Tomorrow, não é? Para o cinema. Depois adaptaram. Espera aí, isso saiu mal. Ok, o Edge of Tomorrow era um manga, não é?
Era um light novel, pronto.
Light novel, exatamente, era um light novel, já me estou a lembrar. Que foi depois adaptado ao cinema. Agora vai ser essa adaptação do Ghost in the Shell e do or Death Note.
Yeah.
Já imaginaram se houvesse uma adaptação do Kill la Kill?
Não, isso nunca vai acontecer. Isso nunca.
Já imaginaram?
Isso vai acontecer. Isso nunca vai acontecer porque a partir do momento que eles lançavam um póster para esse filme, todos os grupos feministas iam estar a boicotar esse filme desde o primeiro minuto. Que eu sei que é. Não.
Seria limpinho.
Um anime que eu gostava de ver adaptado ao grande ecrã era o Code Geass. Acho que esse também. É um anime fácil de...
Oh, sim, isso era tão não, fixe.
É esse e o Attack on Titan. E eu vou dizer-vos qual é a razão para isto.
Ah, o Attack on Titan. Esse sim.
Não, mas eu vou dizer-vos a razão para isto. Vocês não precisam de... Não precisamos estar a mudar as etnias das personagens.
Como assim?
O Code Geass... O Code Geass... a maioria das personagens principais são todas europeias. Tirando a Mikasa no Attack on Titan, toda a gente é europeia naquele filme, naquele anime. Até com nomes como Eren Yeager, Jean Kirsten, Edwin Smith, tipo, isto não é japonês. E dizem, tipo, no próprio anime, tipo, a Mikasa, o que aconteceu a ela e a mãe dela foi pelo facto, o simples facto que é muito raro haver alguém da etnia dela. Mas pronto. Eu acho que isso é a razão pela qual eles podem funcionar, é o facto de não precisam mudar as etnias das personagens. Porque há gente que fica muito chateada com isso e pode quebrar a imersão das personagens. E também porque também é mais fácil estar a fazer casting, essas coisas. Tipo. Acho que é mais por aí. Parece que New York Comic Con, acho que houve anúncio que vão fazer o Civil War. O que é que acham disto?
Acho que é o único problema... Disto é que o como é que eles vão fazer a história tendo em conta os filmes que já foram feitos?
Não dá. A minha teoria é vai ser utilizado Civil War de forma muito ténue no Capitão América 3. Tipo, o Capitão América 2 estabeleceu que o Capitão América tem um teor mais político nas suas histórias. Se calhar agora com esta coisa no Capitão América 3 do registration, essas coisas de privacidade contra segurança e tal, acho que isso vai voltar a revezar-se. E uma das histórias que mais representa isso é o Civil War. Agora, tipo, vai ser Civil War, mas só com uma coisa muito mais restrita. Não é tipo pois. Uma cena tipo ao universo inteiro que há no universo Marvel. E também porque o facto, tipo, dentro dos personagens do universo Marvel que nós temos, não há identidades secretas ou não há quase nenhumas. Por isso, tipo, é redundante.
Bem, acho que é só mesmo depois vendo como é que eles vão pegar aquilo na história e...
Não, vão aproveitar o conceito, mas só para criar um versus movie entre o Capitão América e o Homem de Ferro para competir com o Batman de Super-Homem que vai acontecer em março desse mesmo ano. Isso é que é a minha opinião. Tipo, toda a gente está a falar de Civil War, mas tipo, não vão, eu na minha opinião acho que não vão chegar lá. Tipo, não vão estar a chegar ao... Porque isto é o Capitão América 3, é um filme. Tipo, quando queres um evento do universo, tu utilizas os Vingadores. se vai ser só o Capitão América, tipo, é basicamente é um conflito ideológico que vai haver entre o Capitão América e o Homem de Ferro, e a coisa fica aí, tipo, não vai... Eu acho que estão a dar importância que talvez não seja tão merecida a ideia deste filme. Mas, tipo, eu posso estar errado agora, depende do que é que nós vimos mais para a frente. Eu só acho que não vai ser na escala que as pessoas estão a achar que vai ser. Mas o que é que vocês acham?
Eu concordo, eu acho que não vai ser tão, tão extenso como os fãs vão estar à espera.
André?
Eu acho que concordo com vocês, só um filme não basta, não chega, não é? Para contar a história toda, e claro que vão modificar. Bem, eu acho que isto vai ser mesmo um daqueles casos de ver para crer, não é? Vamos ver como é que eles vão fazer a adaptação.
Tá bom. Assim, esse é o meu único problema. É, não vai ser à escala que as pessoas estão a pensar. Mas pronto, vejamos. Ok, agora vamos lá mesmo à grande notícia. É, a DC, para contrariar o anúncio de Civil War, lançou os planos para os seus filmes até 2020. Ora bem, para quem não viu, então vou estar agora a recitar. 2016 vamos ter Batman Super-Homem em março. E em agosto vamos ter Suicide Squad. 2017, Mulher Maravilha e Liga da Justiça Parte 1. 2018, O Flash e Aquaman. 2019, Shazam e Liga da Justiça Parte 2. E por fim, em 2020, teremos Cyborg e Lanterna Verde. Então, gente, o que é que acham?
Tantos filmes!
É mesmo!
Isto... Uau! É só mesmo uau! Como é que isto vai ser uma daquelas coisas... bem, Batman e Super-Homem, não é? Isso acho que já...
Sim, mas vamos fazer por partes. Ora bem, o Batman e Super-Homem, tipo... Pronto, já sabemos que vai ser um filme que vai fazer dinheiro de qualquer das formas. Agora a história que daí vai resultar, vejamos. Agora, o outro grande anúncio que acompanhou isto foi o facto que o Batman Super-Homem incluirá o retorno do Robin ao grande ecrã na forma da Carrie Kelly. Ou seja, teremos um Robin feminino neste novo universo da DC.
Ninguém pode estranhar acerca disto porque... Este filme do Batman contra o Super-Homem é fortemente influenciado pelo livro do Frank Miller, The Dark Knight Returns.
Exato. E pelo que se conta é a atriz Jenna Malone irá interpretar a Carrie Kelly, que é conhecida por ter interpretado o interesse amoroso no filme Donnie Darko. Também interpretou uma das protagonistas no filme Sucker Punch, também realizado por Zack Snyder. E também fez um grande splash quando importou um papel secundário no filme Hunger Games Catching Fire. Ou seja, com este casting estão mesmo a puxar pelo público mais jovem, especialmente o público feminino mais jovem, para ir ver este novo universo cinemático da DC. E também a complementar a adição da Mulher Maravilha como a primeira super-heroína feminina no grande ecrã. Eu pessoalmente acho que isso é uma decisão excelente, que ainda por mais eu gosto muito da atriz, eu gosto muito do trabalho que já fez, e acho que tipo, eu nunca diria que fosse ou não fosse, mas tipo, se me dizes Carrie Kelly, diz-me que é esta que ela vai interpretar, é uma escolha excelente e perfeita. O meu único problema é se ela utilizar o fato de Robin original do Dark Knight Returns. Isso é o meu único problema.
Ah, já sei.
Porque, tipo, basicamente, tem calções curtos, tem os pixie boots e... Não sei, eu sempre gostei do o Fat Robin sem o esverdeado e muito mais... mais utilitário. Estão a ver? Tipo mais ao género do traje que, por exemplo, o Tim Drake... Ou o Tim Drake, o Jason Todd e o Damian Wayne utilizam. Tipo, o Dick Grayson é que tinha aquele tipo também, calções curtos e tal, muito, assim, muito, muito à antiga, estão a ver? E a Carrie Kelly tem um muito semelhante. Eu nunca gostei muito disso. Eu acho que tem que modificar. Embora que eu sei que se modificarem vai haver muito backlash do fanbase. Mas pronto, isso é a minha opinião. Acho que ela deve arranjar um fato muito mais utilitário para ela. Talvez fazer uma referência que, tipo, ao início ela andou com o fato Robin original, mas que depois mudou para algo mais utilitário. Porque também o disfarce dela é basicamente pôr uns óculos na cara e é esse o disfarce, tipo. Tirando isso, qualquer pessoa percebe quem ela é por trás do traje. Isso é o meu único problema. Tirando isso, eu acho que é excelente. E vocês?
É assim, sinceramente, é um bocado
Derp.
derpy do.
O que é que dizem isso?
Porque é assim, por um lado eu não estou tão dentro do universo da DC como vocês.
Ah, sim, naturalmente.
Portanto, estou um bocado tipo. Ainda vou ter de ver como é que vai ficar ou como é que não vai ficar e.
Sim,
Pronto.
mas tu que estás fora, tipo, o que é que achas desta ideia, tipo, o Robin ser uma rapariga em vez de, tipo, ser aquele rapazinho jovem que
Acho que vai
fazia
ser
tal?
interessante, vai ser uma maneira de dar uma certa dinâmica nova aos cómics e ao próprio Duo.
Sim. E a tua, André, o que é que achas?
Bem, eu acho que, para começar, eu acho muito esquisito eles, porque, né, dizem que é Batman contra Superman, que na verdade é mesmo Dark Knight Returns, na sua essência.
Eu não há, sabes, mas eu não acho. Acho que vai ser mais balanceado do que nós estamos a achar. Agora, como a verdade é que estes leaks, toda a gente está a prestar atenção ao Batman. Tipo, não temos leaks do Super-Homem porque ninguém está lá com a câmara atrás do que é que o Henry Cavill está a fazer. Acho que também é mais
Pois.
isso. Porque, tipo, também um leak que fizeram deste filme foi um set que há no México, acho eu, em que estão a fazer as filmagens para a Mulher Maravilha, em que supostamente é
A casa,
a
pois.
casa dela.
É, mas eu sinceramente, eu acho a ideia em si também interessante e curiosa. Eu acho que a atriz acho que é perfeita para desempenhar o papel.
O melhor do que isto é só mesmo a Emma Watson e portar o papel, mas pronto, eu fico contente da mesma.
Eu acho que é mesmo um caso de ver o produto final, como é que aquilo vai tudo se conjugar.
Pois. Mas tipo, sabes porque é que também acho que isto é uma boa decisão, arranjar esta Robin em específico para esta nova iteração?
Porque?
Porque é a coisa mais afastada do Robin original.
Sim.
Porque é a coisa mais afastada do Chris O'Donnell e, como tal, a coisa mais afastada do Batman e Robin do Joel Schumacher.
Ai, ai. Oh, man, tu nem falas nesses filmes.
Não, pensem desta forma, tipo, a referência cinematográfica mais recente do Robin é o Joel Schumacher. Ao utilizar este Robin em específico, estou a utilizar.
Não, não, estás enganado. Há uma referência do Robin no
Não,
último filme da trilogia do Nolan.
isso é treta, isso é treta. Desculpa, isso não é Robin. Mas tipo, isto é a coisa mais afastada que existe do Chris O'Donnell. Ou seja, estão a refrescar a imagem que as pessoas têm do Robin, tipo. E também acho que isto é bom, quer dizer, porque tipo, acho que mesmo o Batman é importante estar a representar o Batman como o Robin e não só sozinho. E também isto vai ajudar a dar aquela representatividade para o público feminino. Então, à frente, depois temos o Suicide Squad, em que supostamente estão a ver se conseguem pôr o Ryan Gosling, o Tom Hardy e o Will Smith para entrar neste filme. O que é que vocês acham disso?
Bem, eu sinceramente, eu até fiquei surpreendido que eles, com o anúncio que iam fazer um filme da Suicide Squad
Então,
e também com.
e assim tão rapidamente.
E assim tão rapidamente, especialmente com os nomes que eles ainda anunciaram sobre os possíveis atores não é, participar
Sim.
no suposto filme.
Assim, acho que o Deadshot está mais ou menos confirmado que é ele vai estar na equipa. Agora, a minha única dúvida é se a Harley Quinn vai entrar nisto.
Pois, é que há uma coisa, eu até sinceramente espero que as personagens, não é, que os atores que vão desempenhar as personagens sejam, não é, fidedignos à origem.
É o David Ayer que vai fazer isto, por isso, tipo, vai ser mesmo as... Tipo, estás a ver Training Day, vai ser um filme tipo desse género, com jeitinho.
Pois. É, isso é que...
Acho que
é.
Não, eu acho que este filme em específico está em boas mãos. Está, e quem está à frente disto tem uma boa ideia do que fazer com este tipo de propriedade. Por isso não estou preocupado. Depois a seguir é a Wonder Woman estreando a Gal Gadot como a personagem titular. E especificamente este filme vai assumir a origem dos New 52 desta personagem, que ela é uma semideusa, em que é a filha de Zeus e de Hipólita. O que vocês acham disto?
O que é para achar acerca disto? Essa é a grande questão.
Um bocado.
O que é? Vocês acham que vai ser bom? Acham que não vai funcionar?
Eu acho que só mesmo vendo o filme é que vou poder ter uma opinião concreta acerca se foi uma boa escolha ou não.
Assim, eu tenho as minhas dúvidas se a Gal Gadot consegue tomar um papel principal. Mas é assim, se estão a assumir esta nova origem, eu por acaso gosto porque tem um tom muito mitológico e eu acho isso uma coisa positiva que ajuda a distinguir o universo DC do universo Marvel. Tirando isso, tipo, eu gostava muito de ver algo muito semelhante ao filme animado da Mulher Maravilha. Acho que isso podiam adaptar algo disso e acho que estava muito bem. E também, quer dizer, se este filme, se não acontecer nada para contrariar isto, vai ser a primeira vez que vamos ter um filme liderado por uma super-heroína pela primeira vez no grande ecrã.
Verdade.
E depois, a seguir a isto, Liga da Justiça, parte 1.
Liga da Justiça, pois. É assim, uma coisa...
E vai ser o Zack Snyder que vai estar à frente... Da parte 1 e da parte 2.
Okay. Então é o seguinte. Não, se o filme... Eu só espero que eles depois, a meio, durante o filme, eles não mudem de ator que desempenha a personagem. Pode acontecer, não sei. Mas uma coisa que eu até espero muito bem é que se eles forem fazer o filme da Liga da Justiça, eu só espero que o ator, o Stephen Amell, faça de o...
Não vai fazer, não vai
Green
fazer.
Arrow. Não vai fazer. Espero, muito bem.
Não vai fazer, não... Esquece, isso não vai acontecer, tu sabes disso.
Tem que... Mas tu não tens.
Não vai, tu sabes que isso não vai acontecer. Mas, pelo que eu percebo, esta Liga da Justiça não vai... ainda não vai ter o Lanterna Verde. Acho que isso é só mais para a frente. Tipo, só na Liga da Justiça parte 2 é que o Lanterna Verde vai começar a entrar na Liga da Justiça. Mas, tirando isto, tipo, é o Batman, Superman e a Maravilha, o Flash, o Aquaman...
Cyborg também.
Sim. E mais do que isso, depois temos que ver, não é?
É verdade. E o Martian Manhunter?
Não sei. Ouvi rumores, mas eu não acho que vão... Não, eu acho que não vão pôr o Martian Manhunter na equipa.
Bem, não se pode ter tudo, não é?
Não sei, olha, tipo... Porque as funções que o Martian Manhunter tem na equipa já o Cyborg faz. É por isso que eu não estou convencido.
Pois. Ok, próximo filme.
Flash. Já está confirmado que o ator Ezra Miller, conhecido por interpretar o papel secundário no Perks of Being a Wallflower e no There's Something About Kevin, vai interpretar o Flash. Agora, qual dos Flash é que nós não sabemos? Eu pessoalmente gostava muito de ver a versão do Wally West neste filme. Em vez do Barry Allen, para distinguir da série de televisão. Mas o que é que tu achas?
Eu sinceramente, eu espero que o filme fosse o mesmo ator da série.
Mas acho que isso não vai acontecer.
Mas eu acho que se fosse... para mesmo ser filme do Flash, eu acho que estaria muito de acordo se fosse em vez de ser o Barry Allen, se fosse o Wally.
Porque também isto vai depois encaixar-se mais depois com a minha escolha para Green Lantern. Depois a seguir isto é o Aquaman. Com o Jason Momoa.
Pois.
É assim, para isto funcionar, tem que ser o Conan o Atlanteano.
Pois, porque quem vai ver o filme vai olhar para o gajo Caldro! Acabou.
Não, eu não tenho. É assim, eu gosto da história do Aquaman mais recente do Jeff Johns, mas tipo, se eles tentarem ir por uma versão mais tipo à Conan o Bárbaro, eu não tenho problemas com isso. Acho que até é melhor para a audiência geral que está à espera de ver a personagem ser um bocadinho mais badass. Tá, e também também já sabemos mesmo que ele está a assumir a posição de rei da Atlântida neste universo e não a ser mais um super-herói renegado. Depois, a seguir, este é o Shazam, que temos a confirmar que o Dwayne The Rock Johnson vai ser o antagonista do Shazam, o Black Adam. Ainda não há casting para o puto.
Ou seja, o próprio Captain Shazam. Marvel, não é? Eu acho que o facto do Rock, Dwayne Johnson, não é? Ser o Black Adam.
Mas sabes uma coisa?
Vai ser muito interessante.
A cena é, como ainda não anunciaram o que é que vai ser o Shazam, eu tenho a suspeita de que o antagonista do Justice League vai ser o Black Adam.
Porquê é que dizes isso?
Porque não? Tipo, se tu queres que a Liga da Justiça seja um sucesso, porquê é que não vais pôr logo o teu ator e que mais carisma tem no meio desta gente toda, que é o The Rock? Está a arranjar um excelente vilão, assim, de uma vez. Porque, tipo, lembra-te que ele é basicamente um ditador num país. Ou seja, pode ser a cena, tipo, o pessoal vizinho dele está a meter-se com ele sente a responsabilidade pelo seu país, então faz a sua retaliação, tipo, à superior como ele é, e a Liga da Justiça tenta intervir. E, tipo, ele não é tanto vilão, porque, tipo, ele está a tentar proteger o seu povo. E assim dá uma dinâmica mais engraçada no filme. Porque, parece-me um bocadinho desnecessário estar a dizer que o The Rock já é o Black Adam se o filme está a 4 anos de distância. Ou 5, quer dizer.
Pois.
Pronto, e depois a seguir isto é Liga da Justiça parte 2. Depois isto já depende como é que for, qual é o caminho que a Liga da Justiça toma. Mas, tipo, eu pessoalmente acho que vai ser uma história com um teor mais cósmico, porque eu acho que. Devido à proximidade que tem com o filme da Lanterna Verde, acho que é aqui que a Lanterna Verde vai integrar-se no universo DC pela primeira vez e vamos ter essa ligação cósmica com a Liga da Justiça. Talvez com o Darkseid, quem sabe. Embora que também, quer dizer, dizem que o Brainiac é que vai ser o vilão do primeiro da Liga da Justiça, mas pronto, isso são rumores.
Pois.
A seguir a isto vai ser o filme do Cyborg. Pronto, o filme do Cyborg é que é um bocadinho mais complicado, que eu não estou a ver qual é a história que podem ter. Embora que eu já ouvi uma sugestão engraçada de um host de um podcast que eu ouço, que é o Jason Inman, que ele faz, tem um canal do YouTube que é o Jawin, em que ele deu uma sugestão engraçada, que podiam fazer o tema do filme, a identidade, a crise de identidade entre o homem e a máquina dentro do Cyborg.
Isso pode ser uma coisa engraçada.
Pois. Acho que
Podem
sim.
fazer.
E também vai ser o primeiro filme protagonizado por um ator de cor. Tipo, de cor como quem diz. Tipo, a Gal Gadot é israelita e o Jason Momoa é neozelandês. Mas, tipo, é mesmo um ator de cor. Pronto, um negro. Pronto. Essa sugestão que eu ouvi, tipo, uma crise de identidade, acho que é a melhor sugestão que nós temos e espero que façam. Depois, temos por fim um reboot da Lanterna Verde. Ora bem, isto aqui é a cena. Tipo, isto é a segunda vez que estão a ver se conseguem com que a Lanterna Verde seja um sucesso. E eu acho que da maneira que isto está a estruturar os filmes, acho que vão mesmo estar a focalizar mais o Lanterna Verde no espaço e eu acho isso uma coisa positiva. Mas quem é que tu gostava. Qual é a Lanterna Verde que tu gostavas de ver neste filme?
No caso, o Lanterna Verde. Pois, porque no, há no máximo quatro, não é?
Cinco para
Cinco,
cinco.
prontos, cinco. O Hal Jordan, não é?
Não,
É o
esse
mais
não vai
conhecido.
voltar, esse não vai voltar, não vai voltar.
Pois, eu acho que o truque é que depois do falhanço, eu acho que eu não tenho medo de admitir, porque eu vi o filme. Não logo. Eu acho que parte
do coração.
É um bocado. Foi um bocado um desperdício. Eles podiam ter feito muita coisa. Mas eu acho que faria sentido. E seria mais interessante se eles utilizassem um lanterna verde diferente.
Mas vão, claro. Certeza que vão utilizar um lanterna verde diferente. E é por isso que eu estou. E é por isso que eu tenho a sugestão que tenho.
O John Stewart.
Yep. Porque assim, né? Imagina. O Flash neste universo vai ser o Wally West. E como sabemos, o Flash é sempre cupincha com o Lanterna Verde. Ora bem, podiam aproveitar a dinâmica que existe na série animada e fazer o Flash e fazer o Lanterna Verde o Barry Allen. Fazer o Lanterna Verde o John Stewart. Também é uma personagem de cor e também ainda contribui para a diversidade deste universo DC.
É verdade. Oh, peraí, agora com uma ideia que acho que epá, agora estou a pensar, se o Zack Snyder for esperto, ele até pode aproveitar esta ideia. Qual? Agora pensa um bocadinho. Tu acabas de dizer bem que o Flash, não é? E o Lanterna Verde são com pinchas.
Uhum.
O Zack Snyder, se ele for esperto, ele pode pegar nas duas personagens, depois dos filmes estarem feitos, e adaptar isso para um filme baseado no, numa das histórias mais maradas do universo DC, Blackest Night.
Mas isso é o que eu ia dizer. Eu tenho a certeza absoluta que o Green Lantern... Isto é também uma sugestão que eu ouvi do mesmo tipo que deu a sugestão do Cyborg. É que o Green Lantern podia entrar mesmo na Sinestro Corps War e fazer o build-up para o Blackest Night.
E depois disse o Brightest Day, mas isso seria uma cena muito fixe. Seria uma cena muito brutal.
Sim, mas eu acho que mas lembra-te, por exemplo, tipo, a Blackest Night só tem efeito se os teus protagonistas já morreram umas quantas vezes. Tipo, a cena do Blackest Night é os teus protagonistas morreram várias vezes e eles voltaram à vida e ninguém sabe porquê. Isso é o facto que o Black Lantern Corps deixou-os morrer, deixou-os voltar à vida para depois lançar os anéis para o universo.
Para o universo e eles fazerem parte do Black Lantern Corps.
É por isso que o Blackest Night só tem que ser uma coisa muito posterior, em que tu já tiveste a fazer uns fake-outs com as tuas personagens, estás a ver?
Pois.
É por isso que eu acho que não vai aparecer tão cedo. Agora, espero que utilizem, mas tem que ser uma coisa muito mais posterior.
Eles têm que construir bases.
Exato, para isso. Tem que ter uma série de condições que só é feita após muito tempo. Eu, por exemplo, acho que o Blackest Night tinha piada se fosse tipo a Liga da Justiça 4, uma cena assim.
Tipo, no 3 eles morrem todos, voltam à vida. No 4,
exato.
Tumba, loli.
Yeah. Tem que ser um evento grande, basicamente. É. Mas tipo, o Lanterna Verde tem que ser, tipo, é espaço, o Sinestro Corps está atrás de nós, o Red Lantern Corps está atrás de nós, vamos tratar disso. E tem que ser assim. Tem que ser tipo Space Opera.
É.
E depois, juntamente com isto, ainda anunciaram que vai haver um filme standalone do Batman e um filme standalone do Super-Homem com datas a marcar.
Standalone?
Sim.
Vai ser. E também não podemos esquecer, faz parte também da DC, não é? Que vão fazer um spin-off do filme do Lego, só que é Lego Batman.
Pois. Porque também, juntamente com estes filmes, também, a Warner Bros. Anunciou que vai fazer uma nova trilogia baseada nas Criaturas Fantásticas e Onde Encontrá-las, que é um livro auxiliar ao universo de Harry Potter, e 3 filmes da Lego. Estes filmes, muito provavelmente, vão ter um grande sucesso e vão dar o dinheiro necessário para que todos estes filmes da DC consigam sustentar-se e tenham o poder e tenham essa segurança monetária. Pronto.
Pois, sinceramente.
Mas já, tipo, eu gosto muito deste line-up, pá. Eu mal posso esperar.
Também eu. Vamos lá ver se corre tudo como...
Agora, não vai, agora, tipo, há uma coisa que temos de ter muito sério. Isto não vai correr tão bem como nós vamos achar. Com a certeza. Pois. Nós podemos gostar muito destes filmes, mas não vai ter o mesmo tipo de popularidade ou acclaim que os filmes da Marvel vão ter.
Uhum.
Eu acho que temos que aceitar isto. Tipo, isto não, nunca na vida vai ser tão mainstream como a Marvel. Porque, tipo, a Marvel faz filmes que são acessíveis a todos e como é Disney, faz sempre o marketing para crianças. Todos estes filmes vão ser para um público um bocado mais adulto à primeira. Agora, a cena é, será que vão ser bons? Pronto, isso é que é a cena, vejamos. Eu espero que sejam. Agora, eu acho que temos que aceitar logo a priori que tipo, estes não vão ter tipo, o mesmo tipo de acclaim e sucesso que os filmes da Marvel têm. Isso vai ser um bocadinho chato, mas olha. São vidas. Pá, e tirando isso, acho que é isso o roundup das notícias todas.
É, eu acho que é só isso também.
Yeah.
Bem.
Depois temos que esperar ver o que há mais.
É verdade. Só, é que isto foi, para quem está ouvindo, isto foi, foi uma bomba brutal de informação.
Uhum.
Nós temos que processar e depois, claro, disponibilizar aos nossos ouvintes.
E eu, por acaso, não tenho andado a pôr estas notícias no Face, porque, tipo, tenho andado ocupado e depois isto apareceu tudo assim do nada. Eu até achava que isto era, tipo, tudo rumores, mas depois confirmaram uma data, assim, eu tenho andado a tentar pôr. Mas, tipo, depois passou-me de lado. Eu só agora, recentemente, é que pus a notícia do Robin, por isso.
É, há sempre novas coisas que eles anunciam sempre.
Ah.
Pronto, é isso.
Já, agora tipo, agora, a partir de 2020, vamos lá ver o que é que teremos, né, tipo.
E também, claro, nós também, no próximo episódio, vamos depois também falar acerca da setlist... Só que de filmes que a Marvel anunciou também até 2020, salvo erro.
Pois, agora que já está a começar a utilizar as suas personagens mais secundárias, tipo Doctor Strange, o Ant-Man e tal. Pronto, isto por acaso já é, eu confesso que é um bocadinho de uma chatice porque eu não conheço estas personagens e nunca me interessaram. Mas olha, vejamos, discutimos isso melhor um dia.
Mas uma gravação.
Yeah, mas tendo isso agora, para o próximo episódio vai ser época de Halloween e vamos ter que fazer o vlog engraçado.
É, no próximo episódio, em que vai ser um tema mais de Halloween, nós vamos estar a falar acerca de filmes, livros e também, claro, jogos, se possível. Dentro do tema da Halloween.
E também, como já dissemos no episódio principal, vamos também tentar deixar uma seleção de coisas para Halloween na página de Face, assinados por cada um de nós.
Recomendações.
Exato. E depois deem um feedback, deixem recomendações de vocês. Se calhar encontramos umas coisas novas e se calhar nós damos alguma coisa de novo para ver no Halloween que vocês não conheciam antes. Mas eu pessoalmente tenho já uma sugestão, eu ouço um podcast chamado Everyday is Halloween, que o host é uma pessoa que adora Halloween e ele gosta imenso de terror e essas coisas. Tipo, ele faz umas recomendações muito engraçadas de coisas dentro do mundo de terror. E eu recomendo vocês ouvirem um bocado, que tem piada. E o gajo é mesmo entusiasmado e vocês entram, cada vez que vocês ouvem aquilo, vocês entram mesmo no espírito do Halloween, que é uma coisa incrível. Tipo... e com isso temos que nos despedir.
Infelizmente.
E assim que puder. Ah, e também já que e depois também uma anunciação, tipo, a partir do momento que tipo, também as séries de super-heróis, tipo o Agents of S.H.I.E.L.D., o Flash, Gotham e o Arrow, terceira temporada, estrearem, nós vamos tentar dar-nos os comentários, deixar-nos reviews, uma cena assim na página, ou então dizer aqui no programa. O problema é que ainda não sei nada, por isso nós não sabemos dizer nada. Mas é assim, eu não vou estar a ver Agents of S.H.I.E.L.D. Tipo, não... Alguém tem que fazer isso por mim. Não, isso é uma tarefa, pá, fogo.
Uma tarefa muito árdua, não é?
Está uma seca pegada, fogo. Na vida. E é já.
Não se sintam insultados, caros ouvintes.
Yeah,
isto é apenas a opinião de um.
Vocês gostam... Isso é fixe. Eu tenho inveja de vocês. É que eu não consigo apreciar aquilo. Por isso, simplesmente. Mas também eu não consigo...
afastar-me.
Não, mas eu não sou assim. Eu também não consegui apreciar... Eu não consigo apreciar a primeira temporada do Arrow. Só a partir da segunda é que as coisas se tornam assim interessantes.
Ok. Pronto. Right. Eu olho que estou à espera da terceira.
Já.
Eu
agora vamos ter o Ra's al Ghul na terceira temporada.
É verdade, é verdade. Vai ser curioso, vai ser muito curioso.
Então, com isso, acho que está tudo. Queres dizer mais alguma coisa?
Não. Eu acho que está tudo dito, não é? Vamos estar a tratar da preparação depois do nosso próximo episódio. E, bem, olha, espero que vocês apreciem o Halloween, que agora, entretanto, está a rolar.
É o melhor feriado do ano. Halloween. Então com isso, se vocês ouviram que não havia, o Ricardo não disse muito neste episódio, só porque ele estava um bocado com o horário e teve que sair mais cedo. Por isso, ele próprio também disse que gostava que o Flash fosse também o Wally West e o Lanterna Verde fosse o Jon Stewart, mais de acordo com a série animada, para ser diferente. Ah, e mais uma coisa que eu esqueci de dizer. Se a Warner Bros. Utilizar Jon Stewart, o ator tem que ser o Idris Elba. Não pode ser mais ninguém.
Desculpa?
Idris Elba.
Ele apareceu em um caixão.
O Heimdall.
O
Heimdall. Então é o patrão lá no Pacific Rim.
Sim, estou a ver quem é.
Tem que ser esse a fazer de Lanterna Verde. Não pode ser mais ninguém.
Badass, é o que é.
É. Exato. Vai. Agora, antes era um badass, agora vai ser um badass e um arquiteto. Pois.
Bem.
Então com isso, acho que é tudo. Despede-nos aí, então, André.
Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio, caros ouvintes. Gostem da nossa página, escrevem os vossos comentários também na nossa página, ouçam também os nossos podcasts e esperamos ver-vos no próximo episódio.
Beijo, então. Adiós, então.